E deixa eu começar diferente esse negócio. Primeira vez que eu faço isso. O que eu quero começar falando aqui, e é a primeira vez que eu faço isso, e bem, isso por si só já me deixa um pouco, né, desajeitado. Será algo que eu não sei, que eu não tô acostumado. O que eu quero dizer aqui é que eu tô gravando na Twitch e ao mesmo tempo que eu tô gravando esse podcast, então ele pode ter sido feito de forma diferente. Pra você que tá ouvindo um podcast, né, corriqueiro, normal. O que eu quero dizer é que eu vou me enrolar, provavelmente eu vou me enrolar por ainda estar me acostumando com essas coisas, com que eu nunca gravei com câmera, sempre gravei com microfone, eu sempre fiquei desajeitado, largado na cama, jogado, falando com o microfone, mas falar com uma câmera é algo diferente. Algo que tá ali. É diferente de um microfone, por exemplo. Que a imagem sempre traz essa questão, né? Quando você vê uma imagem, aquilo te diz muito sobre o que você tá enxergando, sabe? Por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa, cara, o jeito que ela tá vestida, a maneira que ela se porta, assim, tudo bem que você ouvindo a voz dela, ouvindo o jeito que ela fala, também é, né? Tipo, o sensitivo sonoro, digamos, também denota julgamento. Mas a imagem é muito mais do que isso, sabe? A imagem é muito mais do que isso. O que eu quero dizer, basicamente, é, cara, a gente tá aqui pra falar sobre um assunto, né? Em específico, que é a minha visão da imagem na internet. Tipo assim, o que que é hoje o sucesso midiático? Que é o que, basicamente, é a zona onde eu estou entrando a partir de hoje, né? Esse podcast, ele era totalmente, como que eu posso dizer? Ele era totalmente analógico, de certa forma. E no que eu falo analógico é, cara, sem qualquer conteúdo tão digital, sabe? Era só um cara gravando por um microfone. E isso, eu tô meio que migrando, assim, da forma do analógico pro digital. E por que que eu faço isso? Qual que é a minha visão sobre isso? Antes de mais nada, eu queria falar aqui sobre qual que é a contingência, não é contingência, o cenário, esse que é pra lá, o cenário brasileiro de podcast aqui no Brasil. Podcast, não só podcast, né? Na minha visão, a minha visão, trazendo pela história assim, o rádio foi aquela primeira mídia que a humanidade encontrou e que ela pôde se comunicar, né? E aí, tipo, teve grandes descobertas, teve radionovelas, enfim, N histórias. Se for algum dia que eu falo sobre história do rádio, pá, que eu curto pra caralho, dei muitas. Não, não são aulas, dei alguns cursos sobre isso, então conheço um pouco sobre. Depois do rádio a gente conhece a história que veio a TV, e aí fez. Dobrou, se eu não me engano, pra chegar em 50 milhões, o rádio demorou cerca de 20 anos, 30 anos. Coisa que a TV demorou. Não, o rádio demorou 50 anos, se eu não me engano. A TV demorou 20 e a internet demorou 5 anos, não sei. Algo do gênero, enfim. O que eu quero dizer é que a televisão, na história, chegou para desbancar o rádio. Depois que surgiu, né, a TV, a forma de você ver, né? O seu apresentador, você não só ouvia a voz dele, assim, revolucionou, tá ligado? É uma tecnologia que revolucionou todo o paradigma da época, tá ligado? Só que assim, com essa revolução, o que se notou? Cara, o rádio tá com os dias contados. Acabou, tá ligado? Vai acabar o rádio. Cedo ou tarde, e é isso. Tá fadado, tá ligado? atualmente, 2020, a gente sabe que não é bem assim que acontece mais, né? E assim, hoje existem estações de rádio ainda, existem programas de rádio. Só que como toda, como principal característica humana, a gente tem, sempre se adapta, né, a maneira, ao ambiente, né? Com a evolução a gente aprendeu isso, assim como os animais, etc. Então a gente se adapta muito bem às situações. Nas nossas invenções é diferente. A gente, quando alguém produz, por exemplo, radialistas, ainda existem radialistas. Só que eu não vou falar que existia um período onde houve o rádio na televisão. Isso provavelmente, talvez tenha tentativas, né? Eu não vou afirmar. Mas o que eu posso afirmar hoje é que se o rádio existe forte, é na internet, cara, tá ligado? Os caras se adaptaram, mano, os radialistas se adaptaram. Tudo bem, existe o analógico. A gente, mano, você vai ligar uma estação de rádio, você tem N estações pra você escolher. Ah, tal horário passa tal programa. E é o seguinte, você quando vai escutar um programa de rádio atualmente, você tem duas opções. Você vai escolher aquele horário, né? Porque assim, sem internet, você meio que estava limitado, tá ligado? Estava limitado àquele horário, nem televisão. Aquele horário vai passar tal programa em específico. Nesse mesmo bate-canal, bate-horário e etc. Então, são coisas. Com a internet, não. Advendo da internet, muita coisa mudou e ficou uma coisa... Qual que é a palavra? Me fugiu a palavra. Enfim, ela é on demand, né? Sob demanda. On demand. Que é o seguinte, você consome um conteúdo a hora que você quiser, no momento que você quiser. Basta tendo internet ou não. Tendo internet ou não, cara. Ou você faz download ou você assiste via streaming, tá ligado? Isso é internet. Isso é internet. E o podcast, aliás, o rádio, ele acompanhou isso. Essa zona sonora, ele acompanhou isso através do podcast. E assim foi criado o podcast. Eu não vou falar aqui sobre a história do podcast, né? Todo mundo sabe que aqui o iPod, ele começou exibindo broadcasts. Então, por isso que ficou pod de iPod e cast de broadcast, né? Juntou. Mas enfim, tudo isso eu tô querendo situar, eu tô trazendo uma história, na verdade, do que é o podcast e como que ele se muda, assim, não se muda, cara, se adapta. E como que todo um contingente se adapta diante disso, entende? Porque é o seguinte, a gente sabe atualmente, quanto mais opções, melhor. Por exemplo, qual que é o ideal num conteúdo, tá? Na produção de conteúdo. O ideal é você ter imagem e som, né? O ideal é isso daqui, ó, tá ligado? É isso aqui. Você me vê e você me ouve. É o ideal. Se você tiver uma opção de escolher algo ou um ou outro, véio, você vai no som. Porque a partir do som a gente consegue entender o que tá acontecendo, tá ligado? Então aí as radionovelas pra... Que atualmente é audiodrama, né? Pra afirmar isso. Putz, eu vacilei agora, cara. Deixa eu pegar um pouco d'água aqui. Falando demais, nem tom. Mas é o seguinte. O que eu quero dizer aqui é que a gente se adapta, né? O podcast se adapta, o conteúdo se adapta. É isso que eu tô querendo dizer. E é massa que eu tô trazendo toda essa história. Por quê? Porque eu quero chegar no ponto onde é o centro, tá ligado? Onde é o cerne da discussão. Então é o seguinte, cara, a gente discute aqui sobre isso, sobre essa história, e no final, como que ela se aplica, tá ligado? Como você vê ela sendo aplicada? Eu vou te dar um exemplo clássico. A gente sabe que, por exemplo, eu vou viajar demais agora. Mas vamos lá. TV de 1990, 80? 80, tá? O SBT foi fundado em 80? Não sei. Fundação do SBT. O que eu quero trazer aqui é sobre o programa do Silvio Santos. O Silvio Santos queria ser apresentador e ele fez tudo para isso acontecer. Tanto que ele virou apresentador, né? O que ele apresentava? Ele apresentava formatos que davam certo nos países pioneiros. Ou seja, que, claro, eram os Estados Unidos na época, até hoje, na verdade, os Estados Unidos é pioneiro de muita coisa, muita tecnologia, muito formato, muita produção de conteúdo. Então, até hoje, tendo essa prática do Silvio Santos, tá ligado? O brasileiro tem essa pegada, essa, sabe? Esse feeling, tá ligado? De você pegar o que dá certo e reproduzir. E essa, acho que essa é a palavra, tá ligado? Reproduzir, reprodução. O que é reprodução, cara? Reprodução é né? Re é de novo, né? De novo, de novo, de novo. Produz. Reproduzir. Então você vai produzir de novo. Então, se alguém produz, você reproduz. É tipo uma releitura. Você faz uma leitura e produz de novo. Só que não é aquele original, conteúdo original. É uma produção. Reprodução. Sua, no caso. Silvio Santos, pioneiro nisso, brasileiro copiando depois, aprendeu a copiar com ele. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu acho que todo mundo aqui conhece. Se eu falo sobre podcast no Brasil, a gente vai falar sobre o Flow. Flow Podcast. Que. Vamos trazer aqui que os caras falam abertamente, eu acho justo falar, eu acho legal. Eu não vou falar sobre Flow especificamente, depois eu falo sobre isso. Eu acho que já teve um episódio no podcast que eu falei sobre o Flow, acho que foi sobre. Nem lembro qual episódio que foi. Circunspecção, acho. Enfim. Tá. O que eu quero dizer é que o Joe Rogan, não sei se vocês conhecem, Joe Rogan, acho que todo mundo conhece, né? Ou pelo menos já ouviu falar, que o cara é muito conhecido, o cara tem mais de 1.000 episódios, tá ligado? O cara tá indo pra 1.600, se não me engano, 1.800. Já me perdi, cara. É muito episódio que o cara tem, porque o cara grava no estilo do Flow que a gente conhece atualmente do Flow. Porque o Flow reproduz essa produção. Reproduz essa reprodução. Esse formato. Mesa, dois caras. Não, aliás, mesa, entrevistador, entrevistado. Talk show. Só que podcast também. Então, vamos transmitir no YouTube, que é a nossa televisão atualmente. YouTube barra plataforma roxa. Falar plataforma vermelha, plataforma roxa, porque eu pretendo upar esse negócio no YouTube também, enfim. E aí, qual que é o lance? O lance é que, tendo isso em vista, os caras começaram lá em 2018 a produzir conteúdo dessa forma. Um produto que dava certo lá fora, trazer aqui para dentro, né? Aqui para nosso povo, nosso Brasilzão. Deixa eu testar aqui, ver se está tudo certo esse áudio no microfone, só para ver se tá ok. Fechou. E aí, qual que é o lance? Qual que é o rolê aqui? Os caras vieram, aconteceram, devido a N situações, os caras estão aí há 2 anos, tá ligado? Fizeram uma boa base a partir de N eventos que eu prefiro não comentar por conta de serem ser uma opinião pessoal. Talvez alguém discorde ou concorde, mas eu vou deixar quieto. Houveram oportunidades, os caras agarraram ou deixaram de agarrar, e aí eles conseguiram uma base de fãs, né? Não fãs, desculpa pelo estralo, cadê? Não fãs, ouvintes, telespectadores. Ouvinte barra telespectadores, barra assinantes, barra subscribers, né? E o que eu quero dizer aqui é que a partir do momento que você tem uma produção, você tem, e o sucesso dessa produção, você tem uma reprodução. E aí, depois disso, eu já conversei com a Clara também no podcast. Depois dessa reprodução, há uma reprodução da reprodução e reprodução e reproduz e reproduz e reproduz. Para no final ser o quê? Entende? Eu entendo que o primeiro cara que reproduz, tudo bem, ele pode tá, colocar um, assim, os caras colocam a personalidade dele, entende? Monark, o Igor, é o jeito deles, brasileiros falando com brasileiros, não um americano falando com brasileiros, né? Então, cara, os caras são da quebrada, os caras são tem um jeito deles, pá, justo. Nós. Só que, cara, pelo amor de Deus, velho, eu vejo isso e aí logo penso, cara, daqui a pouco vai ter, tá ligado? Porque bagulho que faz sucesso, logo vai ter alguém reproduzindo esse sucesso, tá ligado? Porque também quer sucesso. Eu, por falar, por citar esse nome aqui, Igor, esqueci o outro nome, Monark e o Flow, eu tô puxando, tá ligado? Querendo ou não, eu não posso, eu tenho que admitir isso. O problema é que nego reproduz, entende? Reproduz. Vamos só ele só pega o formato e vai. Não tem algo. Tipo assim, já existe. Opa. Meu Deus. Au, au. Caralho, que sorte. Espero que tenha saído. Não sei se isso caiu aqui. Enfim. Nego, pega o bagulho e reproduz. Só que ele reproduz uma reprodução, velho. É fazer uma cópia da cópia. Tá ligado? Daqui a pouco sai uma ovelha Dolly. É isso que eu tô querendo dizer. Entende? É isso que eu tô querendo falar aqui. Por quê? Cara, por que que você faz isso? Entende? Parece que não tem opticidade, essa que é a questão. Tipo, entende? E eu tô falando isso aqui porque eu tô navegando na internet e eu vejo um título chamativo, assim, clássico de clickbait, tá ligado? E eu falei assim, eu cliquei no vídeo pra ver. Não pra, por causa do clickbait, mas para entender se aquilo que eu tava vendo pela thumb era realmente o que eu já tava imaginando. Que é isso que eu tô falando. A reprodução de uma reprodução, cara. Então eu vejo dois caras sentados numa mesa, com outro, um terceiro cara, entrevistando um terceiro cara do outro lado da mesa, e aí a câmera aberta. Mostrando as três pessoas e uma imagem no meio, cara. Uma tela no meio. Eu não é que eu fico puto. Eu só fico, velho, cadê a genialidade? Cadê a originalidade? Cadê a empolgação nisso? Cadê a sua produção? Tá ligado? Cadê você ali? Entende? Talvez o que eu esteja fazendo aqui já foi feito milhares de outras vezes, mas eu pelo menos não estou copiando, eu estou sendo autêntico, estou me apresentando aqui, tá ligado? Eu não estou com um microfone X específico, numa mesa X específica, num formato X específico. Até o enquadramento, velho, tudo bem. Os caras pegaram o enquadramento do Joe Rogan, que deu certo. E Joe Rogan fez milhares de testes para ver esse enquadramento dando certo. E ele chegou nesse enquadramento para dar certo. E os caras vai lá, pega o que dá certo e só coloca. Só que eles só fazem isso, só pega algo que deu certo e coloca. Não entende por que que aquilo existe. Sabe? A gente considera bonito um rosto simétrico. A gente considera bonito uma arcada dentária assim, reta, né? Dentes tudo retos, bonito e brancos, limpos. Por que que a gente considera isso? Já parou para se perguntar? A resposta é simples, porque isso é o melhor, eu não vou conseguir externar de melhor forma, mas ter os dentes brancos, limpos e etc, é o melhor para sua saúde bucal, tá ligado? Se você tiver o dente cariado, podre, etc, é o pior para sua saúde. Então a gente meio que evolutivamente aprendeu que isso é bonito, isso é bom, portanto bonito. Aí passa a ser um padrão, tá ligado? Que você busca perfeição, basicamente. Eu não tô conseguindo externalizar a minha ideia. Enfim, o que eu quero dizer é que existe algo pronto, que passou por todos os testes de falha possíveis, e aquilo que você enxerga é um resultado positivo. Os caras não sabem a história daquilo. Cara, eu sou editor. Pra quem é editor, eu vejo o seguinte. Aliás, qualquer coisa, qualquer produto, se você vende, se você produz, se você, qualquer coisa que você faça, cara, existem caminhos, tá ligado? Quando você quer fazer algo, eu também sou designer, quando você quer fazer algo, você pensa no final, no resultado, e o que você tem pra chegar até lá. E você pode tomar N decisões, tá ligado? Vamos lá, vamos criar uma marca, tá? Essa marca é de cosméticos, ok? Eu não sei nada sobre cosméticos, tá? É uma marca sobre cosméticos e vai vender perfume, tá? Perfume é cosmético? Talvez seja. Vai vender perfume. Tá, como vai ser o design desse perfume, tá ligado? Ele vai ser quadrado, ele vai ser reto, ele vai ser... Porque tudo tem significado, tá ligado? Se ele for aquele perfume pequenininho e que, tipo, tá ligado? Você já sabe que o rolê... Você já sabe que aquele é um perfume de cabeceira, por exemplo. Agora, se ele for um perfume longo, né? Geralmente pra mulher, porque é fino, longo, tem toda uma estética por trás. O que eu quero dizer é que essa escolha que você faz... Essas pequenas escolhas para resultar num, para ter um resultado final, elas são tipo assim, são ramificações, entende? E existem ramificações que vão dar para resultados errados, né? Incorretos, como por exemplo, se eu, vamos lá, usando esse exemplo do podcast, se eu usar outro enquadramento, onde a câmera não fica vou tentar não ser técnico, tá? Onde a câmera não fica em 45 graus do entrevistado, mas fica em 0 graus, tá ligado? Tipo assim, justamente de frente. Isso vai dar uma estranheza pra quem tá assistindo. E, assim, é meio incômodo. Que é exatamente o ângulo que eu tô gravando aqui, né? Que é incômodo, entende? Por quê? N fatores. Então, vamos colocar em 45 graus... E aí você tá me ouvindo falar aqui e você tá me assistindo sendo entrevistado. Tá ligado? Porque eu não tô falando com a câmera, eu tô falando com um entrevistador. Tá ligado? Então, essas são pequenas decisões que denotam o que é o correto, o caminho correto. Então, eu vejo muita gente pegando o certo e reproduzindo, tá ligado? Só porque é o certo, não sabe por que é o certo. Não sabe qual que foram as outras tentativas, cara. Cara, pro Joe Rogan tá onde tá, ele tem 1.500 episódios, velho. Tá ligado? Eu tenho, sei lá quantos, eu tenho 40 episódios no meu podcast, esse daqui é o meu primeiro na Twitch. A gente sempre tá evoluindo, entende? Então, tipo, eu tive que fazer 40 episódios pra perceber que seria mais dinâmico, melhor, mais interativo fazer um episódio na Twitch. Sabe? E, tipo... Aqui tô eu, evoluindo, talvez. Mas talvez esse também seja um passo errado. Entende? Talvez o meu lugar seja no analógico. Seja lá só com a voz, tá ligado? Sem visão. Talvez a visão estrague alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é justamente isso. Entende? É justamente isso. Por quê? E é isso que é o sucesso na internet. A reprodução! A reprodução, cara! Olha que triste! Então você não sabe o que faz bem ou mal. Você só reproduz. Tá ligado? E aí no final você é só um papagaio que repete. Um gravador que repete. Sucesso. Você não sabe o caminho que levou aí. Sabe? E o que eu tô falando, cara, sei lá pra quantas pessoas estão me ouvindo. 10 pessoas? 5? 3? Não sei. 100, com certeza não. E eu não falo com inveja, sabe? Tipo assim, como se eu quisesse copiar. Eu falo por falta de originalidade. É esse que é o problema. Eu acho que esse que é o problema. Porque eu prefiro ser original, ser autêntico. Essa que é a palavra. Eu prefiro ser autêntico no meu fracasso do que falso no meu sucesso. Porque se eu algum dia eu consigo o sucesso entregando o que o público quer, o que pessoas querem, mas não sendo eu, sem graça, né, velho? Porque não sou eu ali, as pessoas não gostam de mim, as pessoas gostam de uma máscara que eu uso, as pessoas gostam de um personagem que eu faço, tá ligado? Esse que é o rolê, velho. Esse que é o rolê. E, tipo assim, cara, esse que é o problema. Entende? Que. As pessoas, elas reproduzem só. Tudo bem, é todo direito, você tem todo direito, tá ligado? Você faz o que quiser da sua vida. Mas. Sei lá. E assim, cara, meu Deus, que susto! Que susto, que susto! Cara, passou na janela uma sacola voando por causa do vento. Eu diria que era um demônio. Tá, o que eu ia dizer? Esqueci, perdi total a linha. Eu assino por causa do demônio. Eu não vou, eu vou ser autêntico. Eu acho que é isso o resultado final. Sabe? É isso que vale, é isso que conta. Que eu vejo pessoas sendo refém da sua própria imagem, entende? Um jovem nerd. Já deixou de ser nerd há muito tempo. Qual totalmente industrializado, vendido, sabe? E é triste. Sei lá, eu acho triste. Na real. Esse é o problema. Tá ligado? E tipo. Cara, eu não sei. Acho que no final, velho. Sei lá. A gente tá enfrentando esse problema agora, na real. No final das contas, né? E assim, como todo problema, sempre tem uma forma de se adaptar, né? E aí mais pra frente tem um resultado daquilo. Por exemplo, existem N formas sendo. Formas não. Existem N canais sendo criados nesse formato do Flow, né? Do Joe Rogan. E qual que é o rolê? O rolê é que daqui 3 anos a gente vai ver o que que deu certo e o que não deu certo. Eu vou apostar aqui que os caras que estão copiando o Flow, porque vamos ser sinceros aqui, o Flow é uma cópia, ok, é uma reprodução, ok, mas ainda assim pioneiro, assim como o Silvio Santos foi pioneiro. Tá ligado? Isso não descredibiliza o cara, os caras, tanto o Silvio Santos quanto os caras do Flow. Pelo contrário, eu acho que o pioneirismo é foda, tá ligado? Por mais que você esteja. Cara, o Thomas Edison roubou tantas invenções por aí, velho. E o cara é pioneiro. Tipo assim, no final das contas, o que vale é isso. A história é contada pelos vitoriosos, tá ligado? Então. É isso que que denota a diferença. Porque daqui a 3 anos, eu aposto que esses caras que estão copiando esse formato vão estar, tá, sei lá, velho, ou desistirem dele para tentar copiar outra coisa que está fazendo sucesso. Porque no final, não tem autenticidade, tá ligado? E é isso que é o rolê, velho. Porque, tipo, que adianta, tá ligado? Eu não vejo por quê. Eu realmente não vejo por quê você tá fazendo algo. Tipo, você tá fazendo, velho. Tudo bem, tem gente que é vendida, tudo mais, tal, beleza. O pessoal faz por público, view e etc. Você vai vestir uma máscara? É isso que eu tô dizendo aqui. Você vai vestir uma máscara só porque essa máscara é benquista? Pra você ser benquisto? Sabe? Qual o propósito? Qual o propósito, velho? É isso que eu fico me perguntando, tá ligado? Mas fazer o quê? Eita, até tirei o fone aqui, peraí. Beleza. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, tá ligado? É isso. No final das contas, é isso. Esse que é o rolê, tá ligado? Porque eu mesmo, como produtor de conteúdo, que eu trabalho há quanto tempo? Há pelo menos uns 2 anos, tá ligado? Não é há 2 anos que eu sou podcaster, é há 2 anos que eu sou editor. Então é há 2 anos que eu trabalho nesse meio de produção. Cara, existe muita coisa comum nisso. E o que eu tô dizendo aqui é a combinação de 2 anos, entende? Que eu tô vendo coisas acontecerem. Eu tô vendo processos se repetirem. E talvez no meu 5º ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, matemática não é o meu forte, daqui 3 anos, eu já esteja batido esses problemas e deixe ele pra trás. Mas toda vez que eu vejo isso, eu fico, não, cara, para, só para, sabe? O sucesso, tudo bem, o sucesso pode ser uma fórmula, mas o seu sucesso não é uma fórmula, cada um é um individual, tá ligado? Cada pessoa é única. Tipo, na psicologia tem isso, de cada pessoa é um universo, tá ligado? E é nisso que eu me foco. Eu sou uma pessoa completamente diferente de você. A gente diverge, mas a gente também converge em alguns assuntos, tá ligado? Por exemplo, eu sou nerd para um caceta, eu gosto de... Mano, se você tá vendo pela Twitch, você tá vendo a gameplay de Magic, que eu curto Magic, talvez alguém não curta Magic, mas alguém goste de podcast. Então, tem essa intersecção, né? A gente pode ser amigo por podcast, não por Magic, enfim. E é isso que é diferente, sabe? Eu... Atualmente estou aprendendo muito com uma pessoa em específico, eu não posso citar aqui, na verdade, que eu trabalho, porque ela, no meio nerd, assim, ela talvez seja um pouco conhecida. Mas a questão é que o que eu vejo nessa pessoa é que ela é autêntica, tá ligado? E é isso que faz isso que dá o resultado da visão dela na internet. Entende? Por quê? Ela comenta sobre HQs, sobre quadrinhos, né? Sobre Magic, ela comenta sobre filmes, sabe? Sobre desenhos, coisas que ele gosta, sobre coisas que essa pessoa gosta. E no final das contas, se você gosta de HQ, quadrinhos, você vê os vídeos sobre HQ, quadrinhos, se você gosta de assuntos de Magic, você vê coisas sobre Magic. Você não gosta de um ou não gosta de outro, você só deixa de consumir aquele conteúdo. Mas você não vai deixar de gostar da pessoa, tá ligado? Só porque ela... Entende? Então, assim, eu acho muito mais válido você mostrar todas as suas nuances de gostos, preferências, etc. E deixar que o seu público opte. Entende? Eu acho muito mais saudável, muito mais válido, tá ligado? Muito mais da hora. E é isso. É isso. O que eu tenho pra falar é isso. Espero que... Deixa eu ver quanto tempo a gente tá... Eu estou falando aqui sozinho. Cara, 35 minutos. Pra você que tá me acompanhando na Twitch, esse podcast vai sair... Hoje é domingo? Na segunda-feira. Desculpa. Nessa semana, não na outra. Ele ainda vai ser editado. O nome do podcast é Monotonia Podcast. E é basicamente por aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Espero que você tenha gostado do assunto. Cara, vamos interagir. O meu Twitter tá aí. O meu Instagram tá aí. Na descrição. Enfim. E até a próxima.